Olá pessoal, sou o Chico, analista da consultoria Agro do Itaú BBA e hoje a gente vai receber aqui o Marcos Araújo no Prosa Agro com convidados para falarmos um pouco sobre o mercado de grãos, explorando o que está acontecendo no momento, mas também tentando entender um pouco da visão dele mais de médio e longo prazo, né? O Marcos é engenheiro agrônomo com MBA em gestão do agronegócio pela Universidade Federal do Paraná, tem mais de 20 anos de atuação no agro e atualmente faz parte do time de consultores da Agroinvest Commodities. Marcos, obrigado por ter aceitado o nosso convite para essa prosa. Nesse nosso bate-papo de hoje, eu queria falar um pouco de coisas mais de curto prazo relacionadas ao mercado de grãos, mas também ouvir um pouco da sua percepção pensando mais no médio e longo prazo, com um foco também mais estrutural. Mas vamos lá, começando aqui pelo assunto mais quente e mais próximo da gente, né? Eu queria ouvir um pouco da sua percepção sobre a safra de soja do Brasil, que está caminhando aí para o final, né? Eu gostaria, por favor, que você fizesse um apanhado da safra atual para nós, diante de tudo que aconteceu, né? Principalmente a irregularidade climática que teve presente durante boa parte da safra. E, na sua opinião, qual que será o resultado disso no número final de produção do Brasil e os reflexos para frente, né?
Olá, Chico. Muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, a oportunidade dessa nossa prosa aqui, esse bate-papo muito rico, para a gente contribuir também com o nosso agronegócio brasileiro. Chico, foi um ano muito desafiador, principalmente para os sojicultores do Brasil Central. Nas últimas quatro safras, vale a pena nós lembrarmos que nós tivemos três fenômenos consecutivos do Laninha, que afetou muito a produção de soja no Brasil, Argentina, Uruguai, principalmente do Mato Grosso do Sul para baixo. Os gaúchos sofreram bastante, em barbaridade, com três quebras de safras consecutivas. Já nessa temporada 23-24, nós tivemos o El Niño, que afetou principalmente os sojicultores do Mato Grosso, partes do Mapitobá. Também pegando aí partes do Mato Grosso do Sul, São Gabriel do Oeste, na divisa também com Goiás, o pessoal de Goiás sofreu bastante aí, partes de São Paulo, até mesmo o Paraná. O que nos chamou a atenção esse ano foi a questão do El Niño, essas chuvas esparsas, mal distribuídas essas chuvas, e as altas temperaturas, Chico. Principalmente aquela soja que foi plantada no cedo pelos cotonicultores, visando uma janela mais ideal de plantio do algodão safrinha, nós tivemos reportes de produtividade no Mato Grosso inferiores a 15 sacas de soja. Algo impensado pensando no Mato Grosso. Até então, nós não tivemos reportes de produtividade desse tamanho com essa alta tecnologia que nós temos hoje. Portanto, no Brasil, nós tínhamos inicialmente um teto produtivo ao redor de 163 milhões de toneladas, 162. Atualmente, números redondos, a nossa última estimativa para a produção de soja, safra 23-24 aqui no Brasil, os nossos números são na ordem de 148 milhões de toneladas. Chico, uma redução de 14 milhões a menos. Se nós pegarmos também uma redução que houve na safra norte-americana, nessa safra 23, os Estados Unidos também deixaram de colher quase 10 milhões de toneladas. Então, se nós pegarmos aqui 14 milhões no Brasil e 10 nos Estados Unidos, são 24 milhões de toneladas a menos na produção mundial de soja. Porém, nós estamos tendo agora uma condição climática muito mais favorável para a Argentina com o El Niño, até mesmo no Rio Grande do Sul. A produção da Argentina, que na safra passada foi na casa de 25 milhões de toneladas, para essa temporada agora, a produção argentina deve ficar em torno de 48 a 50 milhões de toneladas. Teria um aumento de 25. Portanto, só a Argentina compensaria essa perda que ocorreu nos Estados Unidos e no Brasil. O Uruguai também sofreu bastante na safra passada com o Laninho. Para o Uruguai, teria mais um aumento de quase 3 milhões de toneladas. Então, somando esses dois países, teria um aumento de 28, com uma quebra de 24, nós temos um excedente na produção mundial em relação à safra anterior. O ponto crucial nesse momento é que muitos produtores deixaram de vender a soja, safra 23-24, com essa redução da produção americana e Brasil que eu citei. Porém, Chico, a demanda mundial de soja está aí num ritmo muito fraco, está capengando. Isso porque quando a gente fala de demanda mundial, nós obrigatoriamente temos que falar da China, Falando de soja na China, a gente acaba caindo na suinocultura. Em 2018 para 2019, a China teve uma zoonose, um abate dos suínos devido à peste suína africana. A produção de suínos na China caiu equivalente a 4,5 vezes a produção brasileira de carne suína. Mais de 16 milhões de toneladas equivalente de carcaça. Naquele momento, depois de 19 e 20, com a escassez de carne suína no mercado chinês, o suinocultor chegou a lucrar $400 por animal gordo abatido. Recentemente, Chico, o suinocultor chinês, ele perde em torno de $20 por animal gordo abatido. E esse menor poder de compra do suinocultor acaba repercutindo sobre Chicago, sobre os prêmios aqui no Brasil. Chico.
Certo. Excelente, Marcos. Bom, Marcos, aqui o nosso tempo ele é um pouco curto, então a gente tem que tocar aqui e começar a olhar um pouco mais para frente. Eu agradeço aí pelas colocações. E você tocou na China, né? E a próxima pergunta aqui seria exatamente sobre a China, né? A gente sabe que a China é o nosso principal parceiro comercial, né? O maior importador de diversos produtos do nosso agro, mas que vem se movimentando aí no sentido de melhorar a segurança alimentar, né? Recentemente, os chineses eles ampliaram o orçamento para a formação de estoques de alimentos, né, sobretudo grãos e óleos, e também anunciaram a liberação do plantio de novas variedades de milho e de soja transgênicos, né? Então, aqui a gente gostaria de saber, na sua visão, né, quais podem ser os reflexos dessas medidas, né? Enfim, qual o potencial, né, que existe dessa expansão da produção chinesa de grãos e como isso pode afetar esse mercado, né, o mercado global de grãos, mas também aqui principalmente pensando no Brasil, né?
Excelente, Chico. Vamos lá. Em dezembro do ano passado, 2023, o governo chinês autorizou novas variedades, pela primeira vez, o plantio de variedades geneticamente de milho e de soja. Vamos falar primeiro de milho. Estimativas do governo que menos de 1% da área atual plantada com milho na China é com variedades de milho transgênico. A China planta 44,2 milhões de hectares com milho. A produtividade chinesa com milho é na ordem de 6.500 quilos por hectare. Quando nós vimos todo esse advento da tecnologia do melhoramento genético nessas sementes de GMO de milho, é bem provável que nós tenhamos um aumento, é bem possível que nós tenhamos um aumento de 2 mil quilos, 2 toneladas por hectare. Fazendo uma conta rápida, Chico, em 15% da área do milho que o governo estima que possa ser cultivado com milho transgênico nos próximos 2 anos, nós teríamos uma área chinesa de milho de 6,6 milhões de hectares plantada com milho genial. Esse aumento de 2 mil quilos por hectare seria um advento, um aumento na produção chinesa de 13 milhões de toneladas de milho. Se nós voltarmos no histórico, no passado, em 1933, quando iniciou o plantio de milho híbrido nos Estados Unidos, Chico, apenas cerca de 1% da área do milho em Iowa era com milho híbrido simples. Depois de 9 anos, cerca de 100% da área de milho nos Estados Unidos era toda plantada com híbrido simples. Se nós fizermos uma conta rápida, se 60% da área de milho na China for plantada com milho GMO e nós tivermos esse aumento da produtividade, uma vez que o país asiático se encontra num clima temperado, acima da linha do Equador, então nós temos uma temperatura mais amena, esse aumento aí, Chico, de 2 mil quilos por hectare em 60% da área chinesa seria um aumento da produção de 53 milhões de toneladas de milho, o que faria com que a China ficasse autossustentável sem precisar de uma importação de milho. Então isso é preocupante num universo muito distante aí que a gente tem que estar monitorando. Agora, falando de soja, o perfil da produção de soja na China é para uma agricultura familiar, uma soja muito voltada para a produção de tofu. Toda essa soja que ela é processada para atender toda essa cadeia de produção de proteína animal se dá principalmente com a soja importada, e o Brasil é o grande líder exportador de soja para o gigante asiático, Chico.
Legal, Marcos. Muito interessante. dando seguimento aqui, trazendo agora mais aqui para nós, né, dentro de casa, a gente sabe que o nosso agro, né, o agronegócio brasileiro, é um grande case de sucesso, né, que chegou nesse patamar atual de um dos maiores produtores globais de alimento, né, diante de uma confluência aí de fatores, seja pesquisa, investimento, mesmo a competência do nosso produtor rural, né, questões de aumento, né, crescimento da demanda externa, muito por conta da China, né, enfim, diversos fatores acabaram influenciando, né, mas no mundo a gente tem também outros grandes produtores de alimento, a própria China é um deles, os Estados Unidos, União Europeia, enfim, e levando em conta todas as questões que envolvem esse universo, né, esse universo do agronegócio, desde a produção até o produto chegar no destino final, né, como você enxerga a agricultura brasileira, né, ela continua muito competitiva perante esses demais produtores de alimentos ou a competição ela está mais acirrada?
Chico, vamos lá, a competição está mais acirrada, faltou e ainda falta para nós no Brasil fazermos o dever de casa para que nós possamos ganhar competitividade com o alto custo Brasil. Se nós fazemos um comparativo de uma logística do meio oeste americano até o Golfo de Nova Orleans, uma distância parecida com Sorriso a Porto. Lá nos Estados Unidos, para que você mova essa soja de uma fazenda a um navio, você gasta em torno de 40 dólares por tonelada de soja, Chico. Essa mesma distância, Sorriso Porto no Brasil, voltou aos patamares de 110 dólares por tonelada, Chico. Recentemente, de 2019 a 2020, como nós tivemos uma grande desvalorização do real frente ao dólar, esse custo logístico brasileiro caiu para 60 dólares. De 110 caiu para 60. E os Estados Unidos nos 40. Isso nos deu uma grande vantagem competitiva com a desvalorização do real frente ao dólar. O dólar praticamente dos R$ 6,00 agora para R$ 4,98. O aumento do óleo diesel está fazendo com que a nossa logística de 60 dólares volta para 110. Chico, são 50 dólares por tonelada. Uma soja que há 2 anos atrás nós vendíamos em Sorriso por 180, 200 reais uma saca e hoje nós estamos vendendo essa soja por 100 reais a saca, faz essa diferença total de 50 dólares por tonelada. Estamos falando de 13 reais por saca. Com a atual taxa de câmbio, são 15 reais por saca de soja e de milho que deixa de ficar no bolso do produtor brasileiro porque nós temos uma alta logística, uma logística muito cara. Temos pouquíssimas rodovias duplicadas, não temos boa parte asfaltada, né? Rodovia simples, um frete muito caro, a ferrovia, hidrovia, os investimentos muitas vezes não conseguem ter um ritmo adequado por discussões ambientais e talvez alguns interesses externos que não faz com que o Brasil realmente consiga ter esse ganho de competitividade que nós temos. Dentro da porteira nós somos muito eficientes, mas também falta para o produtor brasileiro olhar com maior atenção a parte do gerenciamento do risco de preço. Olhar com cuidado. A agricultura se tornou globalizada, Chico. Portanto, hoje nós temos concorrentes, o argentino, o americano, a Ucrânia, a Rússia, e o produtor tem que dar mais importância para a comercialização agrícola.
É verdade, Marcos. Eu concordo 100% com você, e eu só faço um ponto aqui que acho que acaba nos favorecendo em relação à competitividade, que é a capacidade de nós fazermos duas safras, né, durante o ano, por estarmos em um ambiente tropical, enfim, a condição, né, de produzir duas safras, misturar com a pecuária, enfim, né, isso acaba nos favorecendo, nos dando uma competitividade bastante relevante, né, o fato da gente poder usar máquinas durante o ano todo, né? Se a gente pega os Estados Unidos, por exemplo, as máquinas trabalham ali no verão, parte da primavera, depois no inverno tem que ficar parada, né? Então, acho que isso também, né, pensando do lado da competitividade, acaba nos favorecendo frente, né, esses demais grandes produtores, né, Marcos?
Certamente, bem lembrado esse ponto. Quando você tem hoje essa possibilidade de uma integração lavoura, pecuária, floresta, né? Você fazer um manejo da tua atividade, você fazer uma diversificação das culturas, diminuindo o teu risco, isso é importante. Você também otimizar, no caso, muitas vezes você vincular a pecuária, como você falou, com a agricultura, fazer um plantio do milho com uma braquiária, onde você vai ter um investimento na cobertura do solo, depois você pode fazer essa engorda dos animais, isso tudo soma com certeza para essa nossa vantagem competitiva. Chico, o Brasil houve uma melhoria muito grande nos portos, desde o Arco Norte, de Itacoatiara, nós pegarmos até Aratu, né? Mas o problema hoje justamente é você chegar da fazenda até os terminais portuários. Citando um exemplo perto aqui de mim, em Curitiba, você tem o Porto de São Francisco do Sul, que você tem um gargalo naquele canal da rodovia, quando você sai da rodovia, vai para o terminal de São Chico, muitas vezes ali você tem filas enormes, demoradas, e isso daí, esse custo logístico, acaba repercutindo nos nossos prêmios da exportação, que se traduz em menor dinheiro do bolso dos nossos produtores.
Sem dúvida. Marcos, agora a gente já foi para a China, viemos para o Brasil e agora a gente vai para um novo continente aqui, e ainda seguindo nessa linha mais estrutural, né, a gente viu em determinado momento um movimento bastante forte, e até mesmo de agricultores brasileiros, né, indo produzir na África, Moçambique, Angola, né, inclusive financiados pelos próprios governos africanos, né, a gente viu também diversos acordos de transferência de tecnologia entre Brasil e África, né, aproveitando esse boom de projetos de produção de grãos em solo africano, né, e portanto vai a pergunta, né, como você enxerga o continente africano, né, você entende que a África pode se tornar um grande produtor de alimentos a ponto de virar um exportador líquido, né, você acha que isso nunca vai acontecer ou enxerga aí alguma chance disso acontecer no futuro?
Vamos lá, como você falou, a África está no mesmo, está no trópico, é um clima tropical, ela tem uma vantagem competitiva, pode fazer uma agricultura de clima tropical como é o Brasil, né? Nós tivemos todo um trabalho de pesquisa da Embrapa que nos deu todos esses benefícios e está ocorrendo essa transferência de conhecimento para o continente africano. Você ainda tem alguns problemas estruturais, sociais dentro da África que isso impede um crescimento rápido no curto prazo. Mas você vê grandes investimentos chineses na logística africana. E esse investimento, e você pegar a logística, está no meio do caminho. Eles têm uma grande vantagem competitiva. Você tem uma grande possibilidade de extensão de área na África. Então, o Brasil, nós temos que fazer o dever de casa. Como os americanos fizeram anos atrás, a ASA, a American Soybean Association, os produtores brasileiros também investir para que nós possamos buscar novos mercados. Realmente, a China, de médio para longo prazo, pode ser sim um grande concorrente da agricultura brasileira, Chico.
Legal, Marcos. E agora aqui, entrando um pouco na questão da demanda, né? A gente acompanhou aqui que no ano passado a Índia passou a China como o país mais populoso do planeta, né, com mais de 1,4 bilhão de pessoas, né, e aí sendo bem sucinto aqui e indo direto ao ponto, né, novamente na sua opinião, quão grande é essa demanda potencial indiana por grãos, né, e alimentos em geral, né, e se isso também, né, seria positivo para o Brasil?
Olha só, esse é um cenário, quando a gente fala da Índia, é uma expectativa muito favorável para o agronegócio brasileiro. Para você ter uma ideia, Chico, o consumo per capita de frango na China é de apenas 3 quilos habitante ano, contra 10 quilos por habitante ano na China. Se nós pegarmos o consumo de frango e carne bovina na China, são apenas 5 quilos por habitante ano, Chico. Se nós compararmos na Índia, 5 quilos habitante ano. Se nós compararmos esse consumo per capita de proteína animal na China, esse consumo de proteína animal na China hoje alcança 57 quilos habitante ano. Em economias maduras, quando eu tenho um aumento do poder de renda, eu tenho um aumento da renda per capita no cidadão, Chico, o consumo per capita de proteína animal oscila entre 80 a 120 quilos habitante ano, a depender do hábito alimentar. Quando nós falamos da Índia, nós temos ainda uma população pobre. Cerca de 70% da população indiana vivem nas zonas rurais daquele país. Eles ainda existem o hábito alimentar de consumir ainda aves produzidas, que eles vão lá depenar o animal, abater e tudo mais. O governo indiano, para você ter uma noção, cerca de 70% da população indiana apresenta déficit de proteína. E o governo indiano faz uma recomendação para um consumo de 10,5 kg de carne por habitante ano. Cerca de 180 ovos por habitante ano. E aí nós temos o consumo de apenas 5. Esse potencial, combinado com aumento de renda, mudança alimentar, coloca um grande mercado à disposição do Brasil, Chico.
Legal. Acho que a questão da Índia, né, Marcos, vai muito da parte cultural mesmo, né, e do incremento de renda, né, coisa que a gente viu acontecendo com a China, né, uma grande parte aí, uma parte considerável da população chinesa, né, migrando para uma classe média, né, e aumentando o consumo de alimentos, de proteínas, né, isso veio através do ganho de renda, né? E acho que isso é uma coisa que precisa também acontecer com a Índia para que essa expectativa de aumento, né, de demanda indiana por alimentos, ela aconteça de fato, né, Marcos?
Justamente, e todos aqueles países também fronteiriços ali, né? Você pega o Paquistão, Bangladesh, que são países populosos, com uma renda per capita muito baixa, e a própria África. Então, em breve, a grande força trabalhadora do mundo, a população mais jovem, vai estar no continente africano. Provavelmente possa ocorrer alguma migração de indústrias, aproveitando essa mão de obra mais barata, aumentando o salário, e aí você tem uma alavanca de crescimento, uma mudança do hábito alimentar. Você tem uma tendência a nível mundial hoje de uma globalização cultural. Quando uma criança indiana liga uma TV e assiste uma outra criança europeia, norte-americana, indo no fast food, se alimentando de um hambúrguer e tudo mais, isso tudo também causa essa mudança do hábito do consumidor, que isso daí cada vez mais, o hábito do consumidor a nível mundial, a urbanização e os biocombustíveis direcionam a nossa produção agrícola para soja e para milho, para atender todos esses programas de proteína animal e biocombustível ao redor do mundo. Chico, para você ter uma noção, estimativas de que cerca de 80% do consumo alimentar, consumo alimentar no mundo ocorre nas cidades e só 20% na zona rural. Então, a tendência do mundo nas próximas décadas é cada vez mais se tornar urbanizados. A urbanização traz aumento de renda, contudo, isso daí é um cenário de médio e longo prazo positivo. Porém, isso não nos isenta de eventuais crises como essa que nós estamos passando agora nos últimos anos, de uma redução do preço de Chicago, vamos falar aqui da soja, que 17 dólares o bushel veio operar abaixo dos 12 dólares e combinado com esse recuo da taxa de câmbio. Então, o produtor rural tem que estar atento a essas oportunidades de garantir o lucro futuro da sua safra.
Excelente, Marcos. E aqui, aproveitando aí, você já falou a palavra que está contida aqui na próxima questão, que é biocombustíveis, né? Já vamos aproveitar para fazer o link, é um tema que está em grande evidência, né, nos dias de hoje aqui, e a gente tem acompanhado, né, a evolução desse tema, seguindo a agenda de descarbonização das economias globais, né, que tem ganhado tração, sobretudo nos países mais ricos, onde há diversos incentivos, né, em Estados Unidos e União Europeia, principalmente, né, a gente sabe que a tendência é que o consumo de biocombustíveis siga aumentando, né, de maneira acelerada nos próximos anos, e isso acaba mexendo, né, com a demanda, enfim, traz mais demanda por matérias-primas para virar, né, o produto final, no caso aqui o biocombustível, né. Bom, sendo assim, você acredita que os biocombustíveis, eles direcionarão a expansão de área de grãos do Brasil nos próximos anos? E já emendando uma segunda, se você enxerga que isso pode gerar alguma competição com a produção de alimentos?
Eu diria, Chico, que isso anda junto, tá ok? Portanto, hoje, como nós falamos, né, a produção agrícola mundial, ela é direcionada para duas culturas, para a soja e para o milho, atendendo os programas de biocombustível e também esse boom das carnes que nós tivemos. De certa forma, Chico, quando você pega hoje, se nós pegássemos todos os óleos vegetais do mundo para converter em biocombustível, isso daí, estimativas recentes, pelo que eu vi, substitui cerca de apenas 6% do petróleo. O que nós temos que entender também, nós que vivemos da produção agrícola, que os programas de biocombustíveis foram, de certa forma, uma distribuição de renda no campo. Porque você imagina, pensa comigo, Chico, se nós não tivéssemos os programas de biocombustível, vamos falar do etanol de milho nos Estados Unidos. Atualmente, números redondos, os Estados Unidos consomem cerca de 140 bilhões de toneladas de milho por ano para produzir praticamente 60 bilhões de litros de etanol. É o dobro que o Brasil produz com a cana-de-açúcar. Imagine se nós não tivéssemos esse programa de biocombustível americano e que essa oferta excedente mundial de 140 milhões de toneladas a mais estaria disponível, a que preço nós estaríamos vendendo milho? Muito baixo. O que nós temos que estar preparados agora é que, nesse nosso discurso de biocombustível, é que quando ocorre uma inflação de alimentos a nível mundial, as famílias mais carentes são as que mais sofrem com essa disparada de preço. Para você ter uma noção, cerca de 9% de uma família americana e uma família inglesa da sua renda, ela gasta com comida. Enquanto que uma família do Quênia, ela gasta cerca de 55% da sua renda familiar com comida. Então nós temos que preparar o nosso discurso, porque muitas vezes, quando ocorre essa inflação de alimentos, a crítica que vem nos biocombustíveis é que os ricos estão queimando carboidratos nos tanques dos automóveis, mas deixam de levar em conta essa distribuição de renda no campo para os produtores rurais. Se assim não fosse, nós teríamos um êxodo rural muito grande. Então, há uma perspectiva muito grande, sim, para os programas de biocombustível, mas me preocupa, quando a gente fala de soja, Chico, que você tem hoje uma demanda mundial estagnada do ponto de vista da suinocultura chinesa, por mais que eu processe uma soja para produzir farelo e óleo, o óleo não vai ser problema porque eu vou para os biocombustíveis, eu tenho o processo de transesterificação alcalina, eu tenho a segunda geração do biocombustível, que é o HVO, eu tenho o SAF, isso daí não é problema. Mas agora, o receio é, o que, que nós vamos fazer com todo esse excedente de oferta de proteína vegetal? Farelo de soja, do processamento, e o DDG do etanol de milho, Chico, que pode estancar, de certa forma, um pouco essa velocidade dos programas de biocombustível, na minha opinião.
Excelente, Marcos. Excelente, excelente ponto. E aqui, para fechar aqui o nosso podcast hoje, né? Então, fica uma última questão. Levando em conta todas essas transformações que o mundo vem atravessando, né? E, inclusive, muitas delas nós discutimos aqui hoje, né? O que você enxerga como desafios e também como oportunidades, mas aí pensando na produção brasileira de grãos?
Excelente, vamos lá. Eu acho que o Brasil tem esse potencial de nós atendermos. Nós temos um baixo custo de produção de proteína vegetal. Nós buscamos uma maior industrialização dos nossos produtos aqui para que a gente consiga chegar nesses produtos o mais próximo possível do consumidor com menores preços. Temos uma campanha a nível global sobre a agricultura sustentável no Brasil. Toda essa recuperação de crédito de carbono que ocorre nas lavouras aqui no Brasil, o nosso plantio direto, toda essa cobertura vegetal, são excelentes argumentos que nós temos. Nós fazemos mais de uma safra por ano, duas, três, se tiver com irrigação. Isso tudo nos dá uma vantagem competitiva, uma diminuição dos custos fixos, coisa que o produtor rural, que tem uma temporada, está estagnado. Recentemente, nós tivemos a invasão da Ucrânia pela Rússia e acabou que os ucranianos foram forçados a exportarem os seus excedentes de grãos a qualquer preço. Acabou exportando uma crise na produção agrícola europeia que acabou repercutindo aqui no Brasil. Para a próxima, agora, para esse ano 2024, nos preocupa qual vai ser a área e o nível de tecnologia da produção ucraniana. A Ucrânia se tornou uma grande produção agrícola, potência agrícola. Sem a Ucrânia no game, a demanda mundial vai buscar produtos na América do Sul, na América do Norte. O Brasil vai se beneficiar disso. Portanto, uma nova crise de alimentos 2025 ou 2026 deve vir, o que vai causar novamente, eu acredito, creio eu, uma melhora significativa nos preços. Porém, de curto prazo, nós temos essa grande excedente de oferta, porque a produção mundial deu um alto poder de resposta em relação aos preços altos. Nos últimos 5 anos, a área de soja no mundo cresceu praticamente 16 milhões de toneladas. Vivemos um momento de grandes ofertas que precisa ter esse enxugamento para depois o preço responder mais com robustez.
Legal, Marcos. Muito obrigado aqui pela sua participação. Pessoal, chegamos ao final do nosso episódio. Eu queria agradecer ao Marcos aqui por participar conosco hoje, né, com uma visão mais estrutural do mercado de grãos. E eu aproveito também para convidar todos vocês que nos ouvem aqui no Prosa Agro a acessarem os nossos últimos relatórios. Basta entrar no site do Itaú BBA, clicar em Conhecimento e Agronegócio, e lá vocês encontram as nossas análises recorrentes do setor, feitas pelo nosso time de consultoria. É isso, pessoal. Obrigado, Marcos. Um abraço e até o nosso próximo Prosa Agro.
Um abraço. Valeu, gente.